De volta aqui com o CBN Campinas, e a gente aqui no CBN Campinas traz as informações de um avanço importante para se descobrir a atuação do Zika vírus aqui no país. Os pesquisadores do Laboratório Nacional de Biociências descobriram uma proteína ligada ao Zika vírus que pode ser a chave para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas para se combater essa doença. Nós estamos em contato neste momento com o diretor do Laboratório Nacional de Biociências, aqui em Campinas, Kleber Franchini. Muito bom dia, doutor Kleber.
Bom dia, Flávio.
Doutor Kleber, o que se descobriu até agora com esse mapeamento que está sendo feito?
Como você explicou, o vírus ele tem uma estrutura, uma constituição, que tem o que nós chamamos de um envelope na parte externa. E esse envelope é a região do vírus que faz contato com as células do organismo humano, uma vez que o organismo esteja infectado. Esse contato, na verdade, ele não é feito com todas as proteínas que constituem esse envelope simultaneamente. São feitas a partir de pequenas regiões dessas proteínas que são características do vírus da Zika, por exemplo. E nesse caso, ele identifica, ele reconhece proteínas também do hospedeiro e, portanto, funcionam mais ou menos como um plug e um receptor para esse plug.
Dr. Kleber Franchini, esse vírus, pelo que os senhores, né, conseguiram identificar até agora, né, claro, a gente está numa fase bem inicial, né, os trabalhos começaram no final do ano passado, mas já deu para observar que ele é bem similar ao da dengue, né?
Eles fazem parte de uma mesma família que nós chamamos de flavivírus. Essa família tem esse nome, flavivírus, porque o primeiro identificado dessa família foi o vírus da febre amarela, daí esse nome, flavivírus. Portanto, o vírus da dengue, o vírus da febre amarela, um outro vírus conhecido como West Nile, eles são vírus que têm uma constituição muito parecida. Agora, evidentemente, existem algumas diferenças entre eles, e são essas diferenças que nós temos que procurar quando nós queremos caracterizar, por exemplo, especificamente o que seria o vírus do Zika, por exemplo, né? O Zika vírus, né?
Doutor, já conseguiu identificar pelo menos uma diferença entre esses dois vírus que tanto está mexendo com o país? Ano passado, aqui na região sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo, maior epidemia de dengue da história, Campinas sendo aí por 2 anos consecutivos o topo desse ranking de dengue, e agora esse vírus da Zika chegando ao país e com força.
Sim, nós começamos esse esforço no nosso laboratório, no Laboratório Nacional de Biociências, que é parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, né, aqui em Campinas, em novembro. Estabelecemos uma força-tarefa de cerca de 20 pesquisadores planejamos uma pesquisa que abrange algumas áreas. Uma delas é exatamente de identificar essas características do Zika vírus para que a gente possa oferecer subsídios para desenvolvimentos posteriores. Por exemplo, desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de antídotos, que a gente chama de anticorpo monoclonal, por exemplo, contra o vírus. Os estudos evoluíram já rapidamente nessa fase e nós já conseguimos fazer a identificação de características do Zika vírus, e é isso que nós estamos anunciando.
E com esse trabalho, né, muito se espera, o senhor mesmo já disse, essas próximas etapas para o futuro desenvolvimento de medicamentos, vacinas. Existe um prazo para isso, alguma coisa já planejada?
Então, Flávio, a questão básica disso, eu sei que isso é o que angustia as pessoas, evidentemente há um clamor para que nós encontremos respostas rápidas para tentar mitigar o problema que a população vem sofrendo. No entanto, é muito difícil a gente estabelecer prazo nesse momento. Se você me permite, eu vou fazer uma analogia. Com essa informação que nós temos, nós podemos começar uma viagem. Outras pessoas já foram nessa viagem, já chegaram ao seu destino. E já mostraram para a gente mais ou menos qual é o mapa que nós temos que seguir. No entanto, por mais que nós consigamos fazer alguma estimativa, é sempre possível que você encontre algumas encruzilhadas, você encontre alguma retenção durante essa viagem, que você não consiga chegar ao seu destino no prazo que você imagina que você vai chegar. Então, as coisas são mais ou menos assim. Existem informações, e nós podemos nos basear apenas nessas informações de outras viagens que foram feitas, para obter, por exemplo, vacinas para outros vírus, para obter medicamentos para outros vírus, que informam sobre prazos. Nós vamos usar mais ou menos a mesma estrada. No entanto, nós não sabemos se nós vamos conseguir percorrer essa distância com a mesma velocidade que foi percorrida nos outros casos. É possível até que a gente consiga fazer isso de uma forma até mais rápida, dados os avanços que a ciência vai acumulando, né? Mas nesse momento é muito difícil a gente dizer sobre algum tipo de prazo para que esses antídotos e essa vacina, por exemplo, ela possa estar disponível para a população.
Dentro dessa analogia, a gente pode falar que a ciência nesse momento tem um norte, né?
Tem um norte, exatamente. Então, é isso o que é nesse norte que nós baseamos. Evidente, quando nós estabelecemos esse programa de pesquisa apoiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, o que nós apresentamos ao Ministério, há diversos assuntos que você pode pesquisar sobre isso. Você pode ir numa direção de identificar o genoma do vírus, você pode ir numa direção de tentar identificar como ele produz a microcefalia, por exemplo, ou você pode ir numa direção de identificar esses sinais, essas características dele, que possam servir de subsídio para o desenvolvimento desses antídotos que eu estou mencionando. Esse tipo de decisão que nós tomamos, evidentemente, de tentar encurtar esses caminhos, usando toda a competência que o laboratório já dispõe. É evidente que esse laboratório ele trabalha com outros assuntos, e o que nós fizemos foi mobilizar pesquisadores com competência e com expertise nas áreas afins que possam, então, nos dar esse tipo de subsídio de avançar, por exemplo, no conhecimento da estrutura molecular do vírus.
Ok. Dr. Kleber Franchini, que é diretor do Laboratório Nacional de Biociências, muito obrigado pela participação aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN.
Agradeço e agradeço os seus ouvintes também. Obrigado.